Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira, dia 30 de junho, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado, participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você. Boa terça-feira. Você sofreu muito ontem, torcendo pelo Brasil?
Ótima tarde para você, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Afinal de contas, quem não sofreu, hein, Kátia Gomes?
Menina, ufa! Que jogo sofrido. É, minha filha, os 3-0 que eu tanto queria não veio, mas 2-1 tá valendo.
Tá ótimo,
né?
Tá ótimo.
O Brasil mostrou na raça que ele continua sendo assim. Que a seleção brasileira continua sendo uma grande seleção, sim, tá? E eu vou continuar torcendo. Não adianta vocês que gostam de criticar, colocando os nossos jogadores pra baixo, não, porque isso não me abala.
Isso.
Eu tava vendo as discussões nos grupos de WhatsApp, só rindo ontem. Porque tem aqueles que colocam o time lá embaixo, que xinga fulano, ciclano, aí outro que bota lá em cima, outro que, não, vamos pensar positivo. Nada, não vai pra lugar nenhum. Gente, é muito engraçada a discussão de vocês. Agora eu vou pedir desculpas ao Casimiro, tá? Vou pedir, porque eu vou falar a verdade, que eu critiquei ele ontem, chamei ele de cansado.
Ai, ai.
Não sou eu, né? Todo mundo que tava comigo. E logo em seguida ele foi lá e tapou a boca da gente.
Literalmente.
Tá? Então a gente precisa parabenizá-lo, sim. E principalmente também parabenizar o treinador. Ele sabe o que faz, né? A gente ali pedindo, troca fulano, bota ciclano, faz isso. E o cara lá tranquilo, porque ele já sabia que algo ia dar certo ali, ia acontecer. Mas enfim... Vamos torcer aí pro próximo jogo, dia 5, né?
Isso.
De junho.
Às 17 horas.
É, então vamos torcer. Enfim, vamos trazer esse hexa aí. A seleção vai trazer esse hexa. Bem, são 12 horas e 15 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Bem, iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa, claro, né, falando do jogo de ontem. Com virada dramática, aos 50 do segundo tempo, o Brasil despacha o Japão. É que achou, né, que disse, alguns jogadores do Japão disseram que a seleção brasileira, no popular, não é mais essas Coca-Cola, mas eles tiveram a resposta ontem em campo.
Com certeza, Correio Brasiliense traz a mesma manchete, diz o seguinte, aqui é na raça.
Jornal Dia Teresina Piauí com emoção, Brasil avança para oitavas de final.
Jornal do Comércio Recife de virada, Brasil mantém vivo o sonho do Hexa.
Tribuna do Norte, Natal, Rio Grande do Norte tem o maior comprometimento da receita com precatórios no país, olha só.
Diário do Nordeste, Fortaleza, 17 dos 43 vereadores da capital já tiraram licença.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, Brasil vai às oitavas e a Alemanha é eliminada da Copa. E realmente ontem foi um grande dia.
Foi o dia, Jornal Dia Rio, Brasil vivo, rumo ao Hexa.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, rumo ao Hexa, alívio após uma vitória suada.
0 horas, Rio Grande do Sul, novo desenrola, permite reduzir prestações de quem paga dívidas em dia.
Jornal Estado de São Paulo, crédito, plano safra terá mais recursos, mas abaixo do pedido pelo agro.
Jornal A Tribuna, Vitória, Copa 2026. Ousadia salva o Brasil e anima a torcida.
É verdade. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 18 minutos, vamos de noticiário regional. A gente sempre começa com o Ilhéus em Destaque, né, gente? Mas a gente vai destacar nesse instante o assunto aqui de Ilhéus, que a gente vai falar de refis, é isso mesmo, né? E hoje nós estamos recebendo dois entrevistados aqui, daqui a pouquinho a gente vai iniciar a entrevista para falar sobre o refis, mas antes a gente precisa trazer aqui uma informação de um grave acidente, né? Infelizmente, a esposa morre, policial militar fica gravemente ferido após batida entre carro e carreta aqui na Bahia. A esposa morreu e o policial militar ficou gravemente ferido após essa batida. Uma mulher de 23 anos, ela morreu e o marido dela, um policial militar, ficou gravemente ferido após essa batida frontal entre um carro, que é o carro que eles estavam, e uma carreta. Infelizmente, esse acidente aconteceu na noite de ontem, ali na BR-101, em trecho da cidade de Gandu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o acidente aconteceu por volta das 7h15 da noite, no quilômetro 378 da rodovia. A vítima que morreu foi identificada pela Polícia Civil como Laura Camille Costa Sampaio. O motorista do carro, o marido dela, o soldado aí da Polícia Militar, Luan Roberto Rocha Santos, de apenas 26 anos, lotado aí na 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, que é a CIPM do bairro de Pirajá, em Salvador. Ele sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado inicialmente para a unidade de saúde da região, né, Carla?
Exatamente, Kátia. Já na manhã desta terça-feira, fontes da polícia informaram para a TV Bahia, que é a nossa fonte aqui nessa matéria, que o policial permanece internado no Hospital Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Ainda conforme a PRF, a pista precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial de Valença. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. As circunstâncias da colisão serão apuradas e informações sobre a dinâmica do acidente ficarão a cargo dos órgãos de trânsito.
Pois é, né? Que triste, né? Olha, são 12 horas e 21 minutos, a gente vai iniciar a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui o Celi Marcos Rocha, diretor da Receita do município de Ilhéus, e o Vitor César de Lucena, auditor fiscal também aqui do município de Ilhéus. E o assunto é refis. É isso mesmo, presta atenção que esse assunto é muito importante. E a gente vai conversar com eles a partir de agora. Primeiro, deixa eu dar uma boa tarde aqui, agradecer aos nossos entrevistados por virem até o Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Celi Marcos, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriela. É um prazer estar aqui para dar essas informações aí para os contribuintes. Também estou aqui com o meu colega Vitor César. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde a todos os presentes, aos ouvintes. Estamos aqui por vocês para passar as melhores informações possíveis sobre o refis.
Seja bem-vindo, viu, Vitor, também
Muito
ao Jornal
obrigado.
Do Meio Dia. Pois é, gente, o assunto é esse. A Prefeitura de Ilhéus lança refis 2026 com descontos de até 100% em multas e juros. E é o Celi Marcos Rocha e o Vitor César de Lucena quem vai nos explicar essas questões. Primeiro, quem vai explicar para a gente o que é o refis 2026 e quem pode participar do programa?
Pronto, o Refis é um programa que concede benefício fiscal, tá? Esse Refis, ele tem um objetivo, que é promover a regularização cadastral. Então, aquele contribuinte que está irregular, que está com dívida com o município, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2025, ele pode estar nos procurando para fazer a adesão. Tá? Agora, como eu falei, o objetivo do Refis, ele é de regularização cadastral. Para que ele possa aderir, tem algumas condições, que é atualização cadastral e também estar adimplente, ou seja, não, estar com a dívida relacionada ao presente exercício em dia. Não é isso, Vitor?
Isso. Para a gente facilitar o entendimento do contribuinte, para você aderir ao Refis. Aí tem muita gente que está com empresa com endereço desatualizado, ou o endereço do imóvel, ou o proprietário do imóvel desatualizado. E isso gera problemas, tanto para o contribuinte, uhum, quanto para o município. Uhum. Né? Então, assim, às vezes o contribuinte ele precisa ser notificado, avisado de alguma coisa que é de interesse da vida dele. Sim. E essa regularização cadastral facilita. Evita aquelas surpresas negativas. Olha, eu estou com tal problema na justiça, uma execução fiscal, ou um protesto em cartório. E aí, a atualização cadastral pode fazer, facilitar a vida do contribuinte, ele dizer, não, eu paguei isso aqui, vou entrar com um processo, vou mostrar que eu paguei. Evita que ele vá para uma seara judicial, tenha bens constritos, uhum, entendeu? Então, assim, da mesma forma que ajuda a arrecadação, sim, ajuda a arrecadação. Uhum. Mas também tem o benefício do valor que ele vai poder renegociar. Né? Vamos imaginar o Desenrola, existe um programa do governo federal.
Exato.
O Refis seria
basicamente isso.
Um Desenrola. Só que ele não pensa só no financeiro. Ele pensa em organizar o cadastro municipal para beneficiar a vida do contribuinte também.
Entendi. E sim.
Só mais um detalhe.
Sim, Célio Marcos.
Não é só para dívida ativa. Então, como está voltado para regularização cadastral, aquela pessoa que tem um imóvel que ela não fez ainda o registro dessa compra e venda, não fez a escritura pública, né? Uhum. Porque todos nós sabemos que para você realmente ser dono do imóvel, você tem que promover essa alteração da propriedade com o registro cartorário. Então, está sendo dado desconto também no ITIV. Tá? Então, quem tem esse imóvel aí que até agora não registrou, é uma excelente oportunidade. Vai ter o desconto de até 35% do ITIV para as transações de forma geral. Uhum. E também para quem deseja fazer uma integralização de capital que, porventura, tem alguma incidência de ITIV, porque a depender da atividade preponderante, uhum, ou do valor que está sendo integralizado, pode ter a incidência do ITIV num valor remanescente que não foi o integralizado. Então, vai ter também desconto sobre esse valor de incidência, de integralização. Ou, aliás, do valor que foi avaliado, de repente, a maior pelo fisco, uhum, tem também esse desconto, que é de 50%. É um desconto até maior do que as demais transações, justamente para incentivar essa regularização. Então, é uma excelente oportunidade aí.
E se o contribuinte ele tiver um parcelamento já em andamento, ele pode migrar para o Refis?
Sim, ele pode. Temos que acabar com essa visão de que o fisco ele é o terror do contribuinte. Não. O contribuinte tem o direito de escolher o melhor caminho de pagamento. Entendi. Então, se ele já está num parcelamento, que já é a forma que ele pode pagar, mas aparece um parcelamento mais vantajoso, ou um desconto de até 100% num pagamento à vista, ele tem o direito de migração.
Muito bom.
E a gente se preocupa com isso. Né? Porque não adianta apenas arrecadar sem responsabilidade social.
Entendi. No caso aí do programa, ele oferece desconto de até 100% do Refis para pagamento à vista, tá? Que no caso finalizaria amanhã, dia 1º de julho. Esse pagamento à vista, né, esse desconto, vai ser prorrogado? Até quando? E no caso de parcelamento, qual é a programação que a prefeitura fez?
Pronto, então, considerando que teve uma procura, né, pelo Refis, e algumas dificuldades que a gente teve de estruturais mesmo para poder atender esse contribuinte, ainda está funcionando ainda num local que tem uma estrutura um pouco ruim. Estamos aproveitando até para adiantar aqui, estamos já programando uma mudança para um espaço melhor, né, para oferecer um melhor atendimento, uhum, mas nós vamos prorrogar sim. Tá, então, o desconto de a primeira fase, né, que tem os descontos mais vantajosos, vai ser prorrogado para até 1º de setembro, então, ou seja, né, seria até amanhã a data para adesão.
Para adesão de quem faz pagamento à vista com desconto de 100%.
Isso, que é o correspondente à primeira fase do programa.
Okay.
O programa tem duas fases, uma primeira fase que tem um desconto mais vantajoso e uma segunda fase com descontos menores.
Então, essa primeira fase, que seria finalizada amanhã, 1º de julho, vai até
1º de setembro.
Olha,
desse
já,
ano.
Ou seja, a pessoa já ganha alguns meses à frente aí, né? Para se organizar.
Exatamente.
E a segunda fase?
Aí a segunda fase, salvo engano, vou até recorrer a uma.
É bom, pode olhar os universitários aí. No caso, a colinha dele no celular.
Os universitários.
Que aqui todo mundo utiliza, é normal isso. Que é importante, né, a gente deixar esclarecer isso, porque o ouvinte, ele agora acompanhando, ele olha, peraí que eu já vou me organizar aqui.
A segunda fase vai começar no dia seguinte ao encerramento da primeira, que é no dia 2 de setembro, e vai até 1º de dezembro desse ano.
Que bacana, viu? Isso é bom, porque os nossos empresários precisam, né, ter um fôlegozinho aí para se organizar e poder...
Tem um detalhe interessante, Kátia, se você me permite.
Pode ficar assim, à vontade.
Considerando que, a depender do volume, do valor, né, da dívida, às vezes a pessoa pode ter dificuldades nesse pagamento à vista, né, por questões bancárias mesmo, de limite de pagamento.
Bem lembrado.
Então, o programa também tem faixas de valor que permite parcelar essa entrada, mantendo o desconto de 100%. Uhum. Então, para quem tem dívidas acima de R$200 mil. Então, quem tem dívida até R$200 mil, pode pagar o valor com desconto em 3 parcelas, com desconto máximo de 100%, em até 3 parcelas. Acima de R$200 mil, em até 4 parcelas. Isso é pensando nessa questão, às vezes, movimento de caixa dos empresários, ou então até mesmo dos contribuintes, grandes contribuintes, pessoas físicas. Foi feita também essa flexibilização para poder garantir que as pessoas consigam fazer o pagamento.
Eu queria que vocês reforçassem essa questão assim, de quem tem dívida atrasada e tem medo de procurar, né, a fazenda aí municipal, que é o nosso assunto aqui, já que é o refis do município. Orienta essa pessoa que está com essa dívida atrasada, fica com receio de procurar, né, com aquele medo, mas vai ser pior para mim. Não, eu queria que você orientasse ele para que... tirar essa preocupação dele aí, pelo contrário, para abrir o horizonte para ele se organizar.
Isso, Kátia. Além do pessoal do atendimento da parte de tributos, nós temos o plantão fiscal com auditores fiscais municipais de segunda a sexta, de 8 da manhã às 14 horas.
Funciona
no Palácio.
Palácio Paranaguá, na JJ Seabra.
Isso, na sala da auditoria.
Sim.
Então, assim, quando a pessoa nos procura, a gente tenta sempre explicar o melhor caminho para ela. Uhum. Ela está lá para ser bem recebida. Nós somos servidores públicos, nós estamos para servir.
Exato.
Então, ninguém vai sair de lá com um boleto empurrado. Não, porque o programa, ele depende da adesão voluntária. Então, você tem o direito de saber a sua dívida ou de um terceiro, se você tiver uma procuração particular, não precisa ser uma procuração pública em cartório, mas válida, dentro das questões de validade.
Uhum.
Então, a pessoa precisa ter informação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, passando informações.
Exato.
Então, ela pode ir, ela pode consultar o débito dela, ela pode ver a melhor forma para ela, porque nós estamos querendo ajudar. Né? Nós estamos ali para servir e servir da melhor forma possível.
Ou seja, ele chega lá, vocês não vão complicar a situação. Pelo contrário, vocês vão dar caminhos para a pessoa regularizar aí a vida fiscal?
Exatamente. Os dois objetivos, a regularização cadastral e regularização fiscal. A gente sabe que quantas pessoas têm orgulho de ter sua própria casa... Né? Ah, eu tenho minha casa própria.
É verdade.
E assim, e quando por uma questão de crise econômica, um problema de saúde pessoal, acaba atrasando. Uhum. Quem somos nós para julgar os motivos pessoais de cada um? Não estamos lá para isso.
Uhum.
Estamos lá para beneficiar. É um benefício fiscal que vem da lei, que é uma questão de que vai fazer bem, tanto para o município quanto para o contribuinte. Uhum. Então, ele vai ser oportunizado a se regularizar.
Entendi. E assim, Vitor e Celi Marcos, a adesão ao programa, né, o requisito principal aí é, no caso, a atualização cadastral, né? Então, por que a atualização é tão importante nesse primeiro momento?
Vamos lá. Um dos fatores da atualização ser importante... É porque a relação do contribuinte, das pessoas físicas, pessoas jurídicas e do município, ela precisa estar atualizada. Como é que você vai saber que tem um débito em seu nome, se o seu endereço está errado e a forma de comunicação é uma forma via correio ou uma intimação por um fiscal tributário, né? Uma notificação por um fiscal tributário.
Uhum.
E também para que as pessoas, às vezes, precisam fazer transferências de imóveis, regularizar situações... perante JUSCEB e tem que ter a documentação atualizada. Então, o que ocorre às vezes é que esse trabalho se torna uma demanda acumulada
que as pessoas procuram de última hora. Se elas fazem isso de uma forma planejada, que o que nós estamos tratando aqui é de planejamento. Uhum. Planejamento de pagamento, planejamento de organização. Então, essa regularização cadastral facilita a vida dela. Seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Se está tudo em dia e a gente só pensa em obrigação de pagar. Mas não, é uma obrigação de manter a informação atualizada, que decorre de lei também. Mas a gente faz isso para quê? Para que facilite a vida do contribuinte. Entendi. Quem não quer chegar e demandar algo e ter em poucos dias uma solução?
Sim.
Se você está com o seu cadastro atualizado, você facilita o processo.
Verdade. E no caso do contribuinte que já está sendo cobrado judicialmente ou tem dívida ativa, aí, ele também pode aderir ao Refis?
Pode aderir ao Refis, sim. E tem até um benefício adicional com relação àquilo que está ajuizado, tem os honorários advocatícios, que é devido dos procuradores. Então, está tendo desconto também sobre os honorários. Então, desconto de 50%. Sim. Então, ele vai ter o desconto da dívida e também os honorários por conta da judicialização, ele também terá o desconto. Então, a gente pensamos aí numa oportunidade para a pessoa realmente conseguir, como o Vitor falou, às vezes, por conta de alguma intercorrência, você acaba perdendo a sua capacidade financeira naquele momento. Então, é uma oportunidade de se regularizar de forma plena e também ter aí a sua execução fiscal, que pode estar com algum bloqueio, alguma constrição mais séria, resolver esse problema.
Entendi. Para a gente finalizar, vamos deixar assim claro novamente para os nossos ouvintes, quem tem dúvida, né, se deve procurar ou não. Fala um pouquinho novamente dessa primeira fase, da segunda fase aí de regularização, para incentivar quem quer sim se regularizar aí com a fazenda do município, por gentileza.
Então, a gente deixa a principal mensagem, que é não deixar para a última hora, né? Uhum. Nos procurar com a devida antecedência. Nós temos um histórico aqui de um cadastro que ele é bastante irregular, então a gente está trabalhando nesse saneamento. Então, as pessoas às vezes podem chegar
e
deixar...
É bastante irregular, hein, Leão?
A gente tem uma deficiência cadastral de muito tempo. Herdamos esse cadastro, principalmente a questão imobiliária. Uhum. Nós estamos trabalhando para poder sanear isso, até porque o município tem, como o Vitor deixou claro, tem obrigações também de manter o seu cadastro eficiente, cobrar realmente aquilo que for devido, e as cobranças indevidas a gente tomar providências para que elas não se perpetuem, tá? Então nós temos um dever de eficiência fiscal.
Entendi.
E então o contribuinte não deixar para a última hora, porque em consequência desse cadastro ele pode chegar lá e às vezes encontrar alguma inconsistência e isso demandar um tempo para poder ter uma adequação para que ele esteja apto a participar. Então é importante ele ir com antecedência, verificar também as condições. Temos várias condições de parcelamento, então ele já vai com antecedência para ele se programar para ver qual que é a opção mais vantajosa para ele. De repente ele precisa de alguns dias para poder adimplir com aquele valor.
Uhum.
E é uma oportunidade também que a gente não vislumbra se repetir tão cedo, porque o município não pode estar fazendo o tempo todo concedendo benefício fiscal. Uhum. Entendeu? Nós temos aí uma questão de responsabilidade também com o Tribunal de Contas.
Então, bem lembrado.
Tá? Esse valor do tributo, ele não pertence ao prefeito, né? Não pertence à Secretaria da Fazenda, é de toda a sociedade.
Sim.
Então, é algo que vai servir para poder custear a despesa da escola, do postinho de saúde, da sua rua, que às vezes não está ideal.
E tudo que é arrecadado mensalmente tem uma porcentagem que vai para a saúde, para a educação, não é isso?
Exatamente, vai se revestir nos custos dos serviços públicos. Então, para a gente ter um serviço público de qualidade, é necessário ter recursos. Entendi. E esses recursos vêm da contribuição de todo mundo. Sem a contribuição, não existe município, não existe Estado. Então, essa questão dessa responsabilidade de cidadania que cada um tem. O cidadão de pagar os seus tributos e a gente de não deixar que aquele tributo se perca. Por isso, a necessidade de manter o cadastro atualizado para assegurar o lançamento de forma correta, atingir realmente o sujeito passivo, aquele que realmente tem a obrigação de pagar.
Uhum.
E também o contribuinte, ele aderindo ao programa, se regularizando, o que, que vai acontecer? Ele vai estar apto a ter certidão negativa. A certidão permite que ele contrate com o Estado, participe de licitações,
possa de repente ter o imóvel alugado para, né, algum uso ali do município.
Para qualquer órgão, seja municipal, estadual, federal, né?
Perfeito, perfeito.
Bem lembrado. Perfeito. E o Victor tem alguma colocação para a gente sobre esse detalhe?
Queria só frisar uma coisa em relação às condições para aderir. Nós falamos da regularização cadastral, mas também quando a gente fala que assim, não entram os débitos de 2026. Então, o IPTU, o TFF lançado em 2026, ele não vai entrar nesse programa. Mas a gente pede, né, na lei, a lei exige que o contribuinte esteja em dia. Então, para evitar informações erradas que às vezes são divulgadas, para poder prejudicar o andamento do trabalho, né, da Secretaria da Fazenda do município, tem que estar em dia. Então, nós vamos falar de uma forma bem popular. Cada um que tem seu boleto de IPTU, nós oportunizamos pagar em cota única, num período do ano, com desconto. Então, ele vai estar quitado. Paguei 2026 em cota única, eu estou quitado, estou em dia.
Okay.
Ou parcelei até em 9 parcelas. Então, eu paguei o mês de junho. Então, se eu paguei o mês de junho, estou em dia. Ou o mês de junho não venceu ainda. Se não venceu ainda, estou em dia. Então, a condição é, ou você pagou o que você tem deste ano, desse exercício fiscal 2026 à vista, ou você está em dia com suas parcelas.
Entendi.
Então, se alguém chegar e disser para você que você não pode aderir porque você parcelou o IPTU 2026, não procede a informação.
Que bom que você trouxe a informação aí, porque agora tenho certeza que surgiu uma luzinha aí para muita gente, né? Mas eu quero agradecer a participação de vocês. Tem mais alguma colocação final, alguma informação importante que a gente não perguntou? Pode ficar à vontade, porque quando se fala em refis, né, eu tenho certeza aí que muito ouvinte agora está bem atento, viu?
Então é isso, ressalvar aí, né, e recomendar a todos que aproveitem, façam adesão. Eu sei que tem gente que pensa que esse benefício é todo ano, mas não é. Então, aproveite essa oportunidade. Eu entendo que ela vai ser única por bastante tempo. Então, nos procure e lá vocês vão encontrar as melhores orientações, as melhores opções de pagamento, bastando aí só o contribuinte escolher qual que ele deseja aderir.
Só repetindo, primeira fase, segunda fase, a prorrogação.
Então, primeira fase, prorrogação até 1º de setembro, a segunda fase do dia 2 de setembro até 1º de dezembro.
Que bacana. Obrigada, viu, Celi Marcos, Vitor. Qualquer novidade aí, pode nos procurar para voltar a falar aqui um pouco mais sobre refis, sobre os tributos de um modo geral, né, do município de Ilhéus. Obrigada mesmo, uma ótima tarde para vocês.
Obrigado, Kátia, Carla, bom dia.
Obrigada a todos os ouvintes, a Kátia e a Carla, pela receptividade. É sempre um prazer conversar com vocês.
Obrigada. Voltem sempre. Olha, 12 horas e 41 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 46 minutos, 12h46, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Natura Ilhéus, com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto, corre na Natura Ilhéus, hein? Bem, vamos liberar, Carla, a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte. Carla já está navegando pelo WhatsApp no 988291029. O que temos aí de mensagem de ouvintes, Carla?
O Alexandro Costa, o Alex da Tapera, ele disse aqui, olha, a ladeira do rio Almada está ao Deus dará. 3 dias que o caminhão da coleta não passa por aqui, meninas. Os trabalhadores da prefeitura fizeram roçagem aqui e largaram os matos no meio da rua. E com a chuva que caiu, o matagal desceu todo na ladeira. Turma lá da Tapera, Kátia.
Então tem que resolver isso aí, viu? Atenção, Secretaria de Serviços Urbanos. Porque não dá para ficar dias sem recolher lixo. O que está acontecendo? Vamos questionar a Secretaria de Serviços Urbanos para trazer a informação.
Jorge Poeta também passando por aqui. Eu amo essa rádio, meninas. O Joilson Nascimento, de São Paulo, capital. Oi, boa tarde. Estou na escuta, viu? Joilson Nascimento, capital, São Paulo.
Olha, obrigada aí pela audiência, Joilson, isso mesmo?
Isso.
Joilson Nascimento, acompanhando a gente em São Paulo?
Isso.
Olha, vou até mandar um abraço aqui para Café, o Renildo Soares, famoso Café, tá ouvindo a gente. Obrigada, Café, obrigada pela audiência, tá? Ele tá sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, Café? Obrigada aí pela audiência.
Tem também o... Vai falar aí, Kátia?
O que é?
Vai falar aí ou eu falo cá?
O quê?
O Romilson, motorista da saúde, ele também tá aqui dizendo... Tô ligado na Gabi, viu? No Jornal do Meio Dia. Manda um abraço pra Kátia. É o Romilson. Tá mandando um abraço pros coordenadores também.
Não tenho acesso aqui.
Não, porque eu achei que você fosse falar com o seu celular. Ia mandar pra alguém.
Não, chegou aqui não. É o Romilson da saúde. Obrigada pela audiência. Continue sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada!
Marivone, Sambaituba, boa tarde, meninas. Boa terça-feira pra gente.
Como é o nome?
Marivone de Sambaituba.
Alô, Marivone de Sambaituba. Obrigada pela audiência. O pessoal de Sambaituba sempre ligado também no Jornal do Meio Dia, viu? Sempre. Obrigada. A gente fica muito feliz, né, por essa... Você está sempre acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia, tá? Muito obrigada mesmo. Mais alguém, Carla?
Por enquanto é só.
Então agora tá tudo ok aí, né?
Isso.
Tô rindo aqui de Nádia aqui. Tô tentando mandar um negócio pra ela, ela falando comigo. Pera aí, Nádia Reis, deixa eu enviar. Ai, ai. Deixa eu te falar, Carla Menezes. Vamos trazer uma informação aqui importante, porque muita gente vai se interessar agora, porque de repente a pessoa pode ir até lá, né, e resolver isso aqui. Porque o SEST Senat, preste atenção, SEST Senat oferece 100 vagas para mudança gratuita de categoria da CNH aqui na Bahia. Veja como participar, preste atenção. Alô, motoristas de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, poderão concorrer a uma das 100 vagas do programa Mais Motoristas, iniciativa do SEST Senat, que oferece gratuitamente a mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, para as categorias C, D ou E, além de capacitação profissional. Então, SEST Senat em Feira de Santana, ok? Se o Ditabuna divulgar para a gente também, a gente divulga aqui. E as inscrições são gratuitas, mas não garantem a vaga. Os candidatos passarão por um processo seletivo e precisam atender aos critérios previstos no edital. Né? Traz mais informações para a gente, Carla.
Pois é, e as pessoas inscritas no Cadastro Único, que é o CadÚnico, terão acesso antecipado às inscrições até o dia 3 de julho. Para o público em geral, o período da inscrição será no dia 4 de julho, às 8 horas, até 14 de julho, às 23h59, por meio do sistema do programa Mais Motoristas. E para participar é necessário ter 19 anos ou mais, saber ler e escrever, possuir CPF, CNH válida, estar apto à mudança de categoria conforme o Código de Trânsito Brasileiro, não possuir mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, não estar com CNH suspensa. E tem também aqui uma prioridade, viu, pessoal? A seleção seguirá a seguinte ordem de prioridade: mulheres inscritas no CadÚnico, pessoas inscritas no CadÚnico, mulheres em geral, público em geral. Dentro de cada grupo terão prioridade de candidatos desempregados e aquele com maior número de dependentes. O que o programa oferece? O que que o programa pode custear, né, Kátia?
Exato, taxas da mudança de categoria da CNH, exames obrigatórios, exame toxicológico, aulas práticas, aluguel do veículo para o exame prático, inclusão da observação de exercício de atividade remunerada, que é a EAR, e capacitação profissional. Então, já despesas aí com transportes, alimentação, hospedagem, multas, regularização da CNH e novas provas em caso de reprovação não são cobertas. Então, a pessoa que quer ir lá em Feira de Santana fazer isso, então você vai ter que se organizar aí, né? Pagar sua passagem, procurar onde você vai ficar, enfim. Os candidatos selecionados serão comunicados prioritariamente por e-mail e o SESC Senat, lá de Feira de Santana, informou que é responsabilidade do participante acompanhar o processo e cumprir os prazos estabelecidos para não perder a vaga. Então, fica aí essa orientação, essa dica aí para quem quer tirar a CNH, tá? Então, muito importante. Então, só repetindo, que é o SESC Senat, lá de Feira de Santana. Então, caso, né, você tenha interesse de ir lá, motorista, então você lembra-se que você vai pagar os seus gastos aí, né? Obviamente, onde você vai ficar, alimentação, esses detalhes. Então, só repetindo, é o SESC Senat de Feira de Santana oferecendo 100 vagas para mudança gratuita de categoria da CNH. Então, você vai mudar aí a sua categoria para C, para D ou para E, tá? Que é a letra E. Então, fica aí essa dica, então aproveite essa oportunidade, tá? Para você ir até lá para poder fazer aí essa mudança. Olha, lembrando que dia 2 de julho se aproxima, feriado estadual, tá? Dia da Independência da Bahia. Então, celebrações do 2 de julho alteram o trânsito em Salvador. Então, para você que pretende sair do interior aqui do sul da Bahia e ir para Salvador, fique atento que as celebrações pela independência do Brasil na Bahia, né, comemorada na próxima quinta-feira, 2 de julho, vão provocar mudanças no trânsito lá em Salvador entre os dias 1º e 2 de julho, em diferentes regiões de Salvador. Então, essas intervenções vão ocorrer em bairros como Pirajá, Lapinha e Campo Grande, que recebem, né, gente, os tradicionais eventos cívicos da data aí, no caso do 2 de julho. Para garantir a segurança viária de motoristas, pedestres e participantes, a Transalvador preparou uma operação especial. Cerca de 140 agentes estarão mobilizados para organizar a circulação de veículo, orientar o público e monitorar o trânsito durante toda a programação festiva. Tá? Então, como parte das alterações, será proibido o estacionamento de veículos na rua 8 de novembro, nas proximidades do Largo do Panteão, em Pirajá, na quarta-feira, dia 1º, das 7 da manhã às 7 da noite. Barreiras fixas serão instaladas. Então, essas barreiras fixas, né? E uma barreira semifixa a partir das 10 da noite do dia 1º de julho. E aí tem um monte de via com essas barreiras fixas, que é a BF, ou a barreira semifixa, que é a BSF, tá? Aí tem vários locais. Então, você já fica atento, você que pretende sair daqui para ir para Salvador, tá? A partir das 22 horas de quarta-feira, dia 1º. Será realizada a instalação de prismas de concreto visando coibir o estacionamento ao longo do meio das vias. Por exemplo, Travessia Emídio dos Santos, em ambos os lados, ao longo do meio-fio na saída da Travessa. Rua Engenheiro João Pimenta Bastos, ao longo do meio-fio, em frente à saída da Travessa Emídio Santos. E assim segue nessas ruas próximas, tá? Na sequência, a partir da meia-noite do dia 2 de julho, será proibido estacionamento e a circulação de veículos em vias como Largo e o Corredor da Lapinha, Largo e Ladeira da Soledade, além das ruas São José de Cima, Emídio dos Santos e dos Perdões. A restrição se estende ainda pelo Largo da Quintadinha do Capim, Rua dos Adobes, Ladeira do Boqueirão, Rua Direita do Santo Antônio, Largo da Cruz do Pascoal, além das ruas como Carmo e do Passo, tá? O perímetro de isolamento também incluirá o Largo do Terreiro de Jesus e a Praça da Sé, Rua da Misericórdia e a Praça Municipal. Então, é muito importante aí você que está saindo do interior e pretende ir para Salvador. Então, nós vamos lá, vai ter essa mudança no trânsito. Muita gente sai do interior e vai para lá participar, né? Do 2 de julho. Esse ano, então, que é ano de eleição, minha gente, que vai ter de político por lá tentando participar, aparecer, né, para postar na rede social e fazer bonito aí para o baiano. Cuidado, viu? Presta atenção. Esse é um ano muito importante aí, que você tem que prestar atenção em muita coisa. Não acredite muito, muita coisa que você vê na rede social, não. Muito cuidado. Todo cuidado é pouco, né? Pois é, então, vai ter sim toda essa programação especial lá em Salvador, por conta do desfile cívico, né, do 2 de julho. Lá também vai ter missa, shows. Tem toda uma programação especial, tá, no feriado 2 de julho, na quinta-feira, dia 2. Marca aí a expulsão das tropas portuguesas na Bahia, né, independência do Brasil na Bahia. Neste ano, as celebrações reúnem missa, shows, o tradicional desfile, né, que tem todo ano. com carros aí do caboclo e da cabocla na Lapinha. Aqueles famosos que o povo fala, ah, quer chorar, vai chorar no pé do caboclo, da cabocla lá em Salvador. Pois é, gente, então tá aí. Na terça-feira hoje já teve saída de fogo simbólico, amanhã às 9 horas, Tideum, que é o arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio de Rocha, celebra o Tideum na Catedral Basílica de Salvador, amanhã, tá? Às 9 horas. E aí, encontros com, também tem, vai ter logo depois encontros dos fogos simbólicos, turno vespertino, chegada do fogo simbólico, e à noite tem show do cortejo afro, amanhã. E na quinta, 6 da manhã, começa com alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha, 8 da manhã, início das cerimônias cívicas, 9 horas, início do desfile cívico, 11 horas, marujada da independência, 4 da tarde, desfile no Campo Grande, 5 e meia, encontro das filarmônicas, sexta-feira, dia 3, ainda tem programação, 5 da tarde, na Igreja da Lapinha, 18 horas, né, 6 da noite, apresentação do Coral da Cidade de Salvador, também na Lapinha, 7 da noite, show de Jerônimo, cantor Jerônimo, tá? E a banda Montserrat se apresenta no palco Campo Grande. Esse sim é um grande artista. Esse é, Jerônimo cantor. Às 8h30 da manhã, Baile da Independência, ou às 8h30 da noite, né? Baile da Independência, isso não é na sexta-feira, viu? Lá em Salvador. Então, assim, tem toda uma programação que vai até, o que é, domingo. Dia 5 tem Volta da Cabocla, retorno dos carros, dos caboclos da cabocla, para o Campo Grande, do Campo Grande para o Pavilhão da Lapinha, com a participação da orquestra do maestro Reginaldo de Xangô. Então, tem uma grande programação, tudo em homenagem ao 2 de julho, que é o dia da independência do Brasil na Bahia, e é feriado estadual, né, aqui na nossa Bahia, tá bom? Não consigo ouvir o áudio agora, mas deixa eu mandar um abraço aqui para seu Rubão do Banco da Vitória, deve estar nos ouvindo. Obrigada pela audiência, quando eu terminar eu ouço seu áudio. Obrigada, seu Rubão, tanto tempo que a gente não se vê. Um abraço, fique com Deus, um abraço para o senhor, para toda a família. Bem, pontualmente 1h da tarde, dona Carla. Então vamos finalizar por aqui, né? A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo, obviamente, a participação, né, e a audiência dos nossos ouvintes. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para sua casa lá no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.